Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
O multilateralismo em tempos de guerras comerciais poderá ser o caminho para países como o Brasil no novo cenário internacional.
Parcerias como a que existe entre países emergentes, os chamados BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, poderá ser reafirmada pelo novo presidente do Brasil, que assume em janeiro de 2019.
Completou 10 anos, em 2018, a mais bem-sucedida experiência recente de unir os chamados países emergentes. Em uma reunião realizada em Joanesburgo, os líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul celebraram o aniversário do BRICS com uma forte defesa do multilateralismo em tempos de guerras comerciais.
A próxima cúpula do BRICS vai ocorrer no Brasil, que já terá um novo presidente. Como será a relação do Brasil com o BRICS no futuro governo? A importância desse encontro é ressaltada pelo professor Oliver Stunkel, especialista no tema.
Isso é uma grande oportunidade para enfatizar quais devem ser os temas principais a serem discutidos nesse grupo, que tem uma importância grande para estabilizar a ordem internacional, sobretudo diante da fragilidade que se cria hoje no Ocidente em função da atuação imprevisível dos Estados Unidos.
A décima reunião do BRICS teve forte presença africana. A África do Sul foi o último país a ingressar no grupo, mas procurou demonstrar no encontro a pujança do continente. Para diversos especialistas brasileiros, o próximo governo deveria aprofundar a política de aproximação com a África. É o que pensa o professor Paulo Vicentini.
A África é um continente que tem tido um crescimento econômico muito grande e que teria e tem todo o interesse em ter relações com o Brasil, até porque o Brasil não tem a mesma atitude das grandes potências que buscam matérias-primas ou que buscam impor poder sobre a África. Nós não temos nem condições e nem vontade de impor nada aos africanos. Então, vamos dizer assim, ela e faz parte do nosso entorno. Se nós queremos ter segurança, estabilidade, etc., nós devemos prestar muita atenção na África.
E como poderá ser a relação do novo governo com a África? A postura que o país vier a adotar a partir do próximo ano é que deverá dar forma a esse novo modelo de relacionamento.
O Brasil poderá ser acusado de um novo tipo de colonialismo? Essa é a advertência feita pelo professor de Relações Internacionais, José Manuel Gonçalves.
A crítica que os africanos estão fazendo é que as empresas do Brasil fazem extração de matéria-prima, não fazem investimento na indústria, não desenvolvem os países africanos. E essa estratégia é tipo colonial, tem que ser corrigido para melhorar a imagem. O mais adequado seria investir naquilo que cria emprego, portanto, naquilo que cria renda. Emprego e renda é equivalente. Ou seja, desenvolver mercados internos africanos, dar aumento do nível de vida local e maior capacidade de participação no comércio internacional. Essa é que é a estratégia inteligente.
A China se tornou grande protagonista no continente africano nos últimos anos. São muitos investimentos para renovar a infraestrutura, principalmente de portos e estradas.
A política externa do Brasil para a África deverá levar em conta essa realidade, como observa a professora Ana Lúcia Danilevix Pereira.
A relação dos chineses com a África vem já dos anos 50, desde os processos, do início dos processos de independência africanos. Tá? O Brasil talvez tardou um pouquinho em definir esse projeto estratégico nos anos 60, né? Mas o definiu nos anos 70, principalmente durante o governo Geisel. Então, essa percepção, né, de que qual é o sentido da atuação brasileira nesse cenário, precisa estar muito claramente definida, a partir daquilo que também se define como interesse nacional.
A professora lembra que a África tem uma importância geopolítica especial para o Brasil, com quem compartilha o Atlântico Sul.
É importante pensar que a África, ela é sim uma fronteira para o Brasil, se nós considerarmos o espaço do Atlântico Sul, e tudo que esse espaço representa no sentido de garantias ou de recursos para o desenvolvimento nas duas margens do oceano. Tá? É importante lembrar que outras potências emergentes, vamos dizer assim, também perceberam a África como um espaço estratégico, e não se trata de uma nova disputa, mas se trata de um novo tipo de relação que os países estabelecem hoje com a África independente, um conjunto de países relativamente jovens, né, e que ainda precisam garantias para o seu desenvolvimento.
Outro espaço geográfico que tem estado no radar de pesquisadores brasileiros é o Oriente Médio. Onde muitos veem apenas crises políticas, alguns observadores identificam boas oportunidades. É o caso do professor Fernando Brancoli.
O Brasil vem atuando, eu diria, nos últimos 10 anos no Oriente Médio, principalmente do ponto de vista econômico. A gente já é um dos principais exportadores de carne halal, que é aquele corte feito através de preceitos islâmicos, né? Então, existe um mercado muito grande que o Brasil está entendendo, que pode atuar. Então, me parece que a partir de 2019, também com a economia brasileira dando sinais de recuperação, a gente pode atuar de maneira mais direta, abrindo esses canais de venda, seja de commodities, seja de carne, com países do Golfo, com países do Oriente Médio, e de uma maneira mais direta estabelecer essas relações econômicas também no campo político. Acho que um bom exemplo tem sido a Frente Parlamentar Brasil-Arábia Saudita, que foi aberta há pouco tempo aqui no Senado, e que tenta, de alguma maneira, influenciar ou incentivar as relações econômicas.
Na opinião do professor, até mesmo a Síria, que sofre uma longa guerra civil, poderá apresentar oportunidades a empresas brasileiras.
O Brasil também tem aí uma janela para que empresas brasileiras possam atuar no processo de reconstrução e de auxílio à volta da normalidade na Síria.
Um tema parece consensual entre os especialistas. O Brasil tem bom trânsito no Oriente Médio, exatamente por manter boas relações com todos os atores envolvidos. É o que lembra o professor Paulo Vicentini.
Só existe uma meia dúzia de países no mundo que tem relações com todos os outros demais. O Brasil é um desses. O Brasil tem comunidades árabes, tem comunidades judaicas que vivem aqui pacificamente, não é? E eu acho que nós temos cacife, sim, para estarmos presentes lá. Por exemplo, se a oferta brasileira causou tanto furor numa época em que se propôs alguma coisa sobre o programa nuclear iraniano, é porque outras potências queriam ter proposto. Sabotaram a nossa e aprovaram a deles, né? Mas que era muito, muito parecido com o que também estávamos propondo.
Muitos desafios na área de defesa parecem distantes, como os conflitos no Oriente Médio, a expansão da Marinha da China e o lançamento de mísseis pela Coreia do Norte. Mas eles contribuem para tornar o cenário global mais imprevisível.
O professor Antônio Jorge Ramalho, da Universidade de Brasília e especialista em defesa, comenta os atuais riscos militares do Brasil.
A tensão no Oriente Médio hoje é extrema, a tensão em torno da Europa, vinda da Rússia, vinda de baixo da África, né, sobretudo do Mediterrâneo, também vem se acentuando por razões diferentes. Basicamente, o que é que você tem hoje? Um temor enorme com relação à China, a expansão da China. O que a China vem fazendo em termos militares é extraordinário. A China, de 2014 para cá, conseguiu colocar em funcionamento mais navios do que tem os países europeus em conjunto. É algo que desequilibra por completo a estrutura de distribuição de poder e de cálculos recíprocos que prevalecia até então.
Atualmente, o Brasil gasta cerca de 1,5% do seu produto interno bruto com defesa. E a maior parte dessa despesa é com pessoal ativo e inativo. Quando a gente compara com outros países emergentes, o valor não é tão alto. Entre os parceiros do BRICS, a China gasta 1,9%, a Índia 2,5%.
Porém, o Brasil tem a seu favor uma região mais pacífica, como lembra Ramalho.
A melhor coisa que a América do Sul pode fazer para o mundo é continuar a tradição de paz que ela tem, e nesse sentido nós somos uma região singular. Aqui há uma possibilidade de negociar, uma tradição de negociação e de resolução de conflitos por meios diplomáticos muito mais difundida.
Para o professor, o próximo governo deveria investir em maior aproximação entre as políticas externa e de defesa. Deveria também investir em maior cooperação com países vizinhos em formação militar e na indústria bélica. Além disso, para o professor, é preciso pensar na preparação dos militares do futuro.
Eu preciso ter forças armadas profissionais e pessoas muito capazes que vão operar sistemas complexos. Essas pessoas custam muito caro para se formar e para se reter, porque elas desenvolvem habilidades que também são muito apreciadas pela economia civil, por assim dizer. É muito importante que nós comecemos a pensar no modelo de militar que nós queremos para o futuro e comecemos a já selecionar e formar os militares tendo em vista esse modelo, e não um modelo incremental, burocrático.
O Brasil está passando por um período de dificuldade econômica. O cobertor está curto para tantas demandas, e já se fala que o próximo governo vai precisar apertar o cinto. Então, em tempos de grandes dificuldades fiscais, que peso deve ter a defesa no orçamento da União, que é aprovada pelo Congresso Nacional? Se o Brasil pretende se firmar no cenário mundial, não pode esquecer da defesa, diz o secretário de Assuntos Estratégicos, Hussein Kalout.
Quando a gente fala em defesa, nós temos que entender que nós estamos falando de uma base científica, tecnológica e industrial de defesa. Isso não só fortalece as nossas forças armadas, como também gera ciência e tecnologia e gera emprego. E se nós não fortalecemos o poder da defesa e o poder da inteligência, nós estaremos deixando flancos graves e que fragilizam a nossa segurança nacional.
Você ouviu a reportagem especial Relações Internacionais do Brasil, produzida em parceria com a TV Senado.
Locução: Marcos Magalhães e Samara Sadek.
Edição: Paula Globo e Marco Antônio Reis.
Edição de áudio: Alex Vargas.
Texto: Marcos Magalhães.
Você pode acessar todos os capítulos desta série no site da Rádio Senado, senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.